DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 26 de setembro. Em Angola, a UNITA nega perseguições e promete congresso inclusivo.
As pressões internas de que se falam não passam de especulações igualmente. Pois tudo está estável, os seus órgãos estão estáveis, as conferências vão ocorrer a todos os níveis da organização do país, do partido.
Ainda em Angola, cresce a preocupação com os crimes cibernéticos e a mineração ilegal de criptomoedas. Especialista aconselha o país a criar já a sua própria geração defensora das fraudes digitais.
Precisamos de mais campanhas de literacia digital e de literacia de segurança a nível nacional, que ensinem as pessoas, dos estudantes até aos mais velhos, a reconhecer e-mails de phishing e outro tipo de fraudes online. É preciso investir em educação, em cibersegurança.
Neste jornal analisamos ainda o aprofundar na crise política no Sudão do Sul com o julgamento do vice-presidente Machar e no futebol arranca esta noite a quinta jornada da Bundesliga. Vamos então agora ao seu Jornal da Manhã. Em Angola, a UNITA rejeita alegações de perseguição a potenciais candidatos à liderança. O maior partido da oposição considera tratar-se de especulações sem fundamento. Em entrevista à DW África, o coordenador da comissão organizadora do 14º Congresso Ordinário, Álvaro Chikwamanga, garantiu que o encontro, agendado para 29 e 30 de novembro, em Luanda, será inclusivo e transparente. Acrescentou ainda que será um momento de renovação democrática e de reafirmação do compromisso da UNITA. Apesar das especulações, o dirigente sublinhou que o partido mantém estabilidade interna.
O que nós estamos a fazer é organizar bem o Congresso. Organizar bem o Congresso, ser transparente em todos os atos conducentes, atos preparatórios conducentes ao Congresso e envolver todos os militantes do partido na organização deste evento. Portanto, este é o segredo. Quanto ao resto, nós vivemos num país onde a política é difícil de se fazer. E vamos tomar as medidas de vigilância para que esses que especulam depois não encontrem razão naquilo que andam aqui a dizer sobre o nosso Congresso. Nós somos soberanos, os militantes são soberanos e certamente vão exprimir a sua vontade, tanto na reflexão e definição de programas para o futuro, como também na escolha daquele que há de ser o seu presidente nos próximos 4 ou 5 anos.
A UNITA mantém a tradição de múltiplas candidaturas. Como é que o partido está a lidar com estas tensões internas?
As pressões internas de que se falam não passam de especulações igualmente. Portanto, o partido está estável, os seus órgãos estão estáveis, as conferências vão ocorrer a todos os níveis da organização do país, do partido, portanto, a falar a sua organização a nível do país. E pronto, acredito que os militantes farão o melhor para não dar razão a essas especulações baratas. Portanto, o Congresso vai correr bem e nós estamos a convidar que a comunicação social nos acompanhe, a sociedade nos acompanhe, para, no fim, fazermos o balanço de como foi o nosso Congresso. Nós temos certeza absoluta que lá no fim havemos de fazer um balanço positivo sobre a realização deste nosso evento. Portanto, o 14º Congresso e é histórico, porquanto em Angola não existe um outro partido que já tenha feito 14 congressos, no nosso caso. Portanto, vamos defender este dado histórico, que é muito importante para nós.
E acredita que estas acusações de perseguição podem prejudicar a imagem da UNITA perante a sociedade?
Os angolanos também já estão habituados. O Congresso da UNITA tem suscitado muito interesse, tanto dos cidadãos, como também daqueles que olham na UNITA como uma ameaça para a sua hegemonia, sobretudo a sua manutenção no poder. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar na base da transparência, na base da organização, muita dedicação, inovação, para, no fim, termos um congresso que esteja a dimensão da magnitude deste partido. Nisso estamos todos nós empenhados. Militantes de todos os níveis estamos empenhados para que isso ocorra conforme é programado.
Ouviu Álvaro Chikwamanga, coordenador da comissão organizadora do 14º Congresso Ordinário da UNITA, em entrevista a Catarina Martins. E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se considera que o maior partido da oposição em Angola, a UNITA, está preparada internamente para eleger um novo líder com olhos postos nas eleições gerais de 2027. O Gomes escreve-nos que o Adalberto Costa Júnior está mais perto do poder do que qualquer outra figura política. O Rumi Nielsen deixa um recado ao MPLA, Partido no Poder, referindo que o Partido no Poder deve compreender que, ao perder o poder governativo de Angola, nunca deixará de ser angolano. Já o Abinel diz-nos que a UNITA tem a melhor direção após a morte do Dr. Savimbi, então é preciso renovar o mandato para os desafios futuros. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu contributo no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, quase 20 de candidaturas foram apresentadas às eleições de 23 de novembro deste ano, de acordo com as intenções divulgadas até ao final do prazo, esta quinta-feira, desconhecendo-se ainda se o histórico PAIGC irá participar no ato eleitoral. A coligação PAI Terra Arranca, liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, marcou para esta sexta-feira uma conferência de imprensa depois da candidatura protagonizada pelo Partido Único na Guiné-Bissau durante 20 anos ter sido rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça antes de ser apreciada. E o presidente guineense Umaru Sissoko Embaló defendeu ontem o alargamento e democratização do Conselho de Segurança da ONU, com lugar e voz para todos na tomada de decisões. O chefe de Estado da Guiné-Bissau falou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde defendeu que, para estar à altura dos desafios do século XXI, a organização, passo a citar, deve proceder a reformas urgentes, segundo Sissoko Embaló, reformas que reflitam as realidades geopolíticas e os equilíbrios mundiais. Vamos agora até Moçambique, quando o Tribunal Provincial de Inhambane condenou 2 agentes da polícia a 7 e a 8 anos de prisão efetiva por liderarem um esquema de venda de vagas para ingresso naquela força policial durante 2021 e 2022. Cada vaga era vendida por cerca de 50 mil a 120 mil meticais, correspondente entre 670 a 1.610 euros, e os 2 agentes chegaram mesmo a arrecadar 800 mil meticais, valor acima dos 10.700 euros, de valor que o Tribunal ordenou que devolvam às vítimas, além de ficarem temporariamente impedidos de concorrer a vagas na função pública. E o terrorismo em Cabo Delgado marcou ontem o discurso do Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, durante as celebrações do aniversário de 61 anos no início da luta de libertação nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Na cerimónia na Matola, Daniel Chapo afirmou que a segurança em Cabo Delgado melhorou com a pressão das FADN. No entanto, reconheceu que o esforço ainda é insuficiente e defendeu mais investimentos na defesa nacional para responder aos desafios de segurança e soberania.
Estes desafios imperam a necessidade de investimento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o reforço da sua capacidade operacional com vista a persuadir, dissuadir e deter qualquer tipo de ameaça em Cabo Delgado. Entretanto, a realidade manda dizer que esse esforço não tem sido suficiente. Por isso, ao comemorarmos o 61º aniversário das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, queremos orientar os 3 pilares das Forças de Defesa e Segurança a encontrarem estratégias para incinerarmos o terrorismo no nosso país.
Um dos pontos mais altos das comemorações foi a condecoração de veteranos da luta de libertação nacional em reconhecimento pelo papel desempenhado na construção da independência de Moçambique. E em Angola, o Banco de Fomento e a Organização Mundial da Saúde formalizaram, em Luanda, uma parceria para apoiar a resposta ao surto de cólera que já provocou mais de 800 mortes no país. Foi hoje, ontem, anunciado. O acordo prevê uma contribuição do BFA no valor de 30 milhões de kwanzas, equivalente a 33 mil euros, destinada à aquisição de materiais médicos essenciais, incluindo soluções de reidratação, camas especializadas, pulverizadores, tendas e caixas de segurança. E o advogado líder da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, denunciou que espera há mais de um mês pela resposta ao pedido de habeas corpus que apresentou para o seu cliente. Francisco Paciente foi detido no dia 8 de agosto deste ano, segundo o Serviço de Investigação Criminal, por indícios da prática dos crimes de associação criminosa, incitação à violência, atentado contra a segurança dos transportes e terrorismo após os tumultos ocorridos durante uma paralisação de taxistas no final de julho. E o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, defendeu uma reforma na Organização das Nações Unidas e apoiou uma solução pacífica no conflito israelio-palestiniano, defendendo a coexistência de 2 Estados.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Angola, onde cresce a preocupação com os crimes cibernéticos e a mineração ilegal de criptomoedas. Especialista em cibersegurança defende mais investimento em campanhas de literacia digital e prevenção. Mais detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
O especialista em cibersegurança, Ivo Martins, apela às autoridades angolanas para reforçarem a prevenção no combate aos crimes informáticos. Em entrevista à DW, sublinha que os cidadãos precisam aprender a se defender de criminosos que operam na internet.
Precisamos de mais campanhas de literacia digital e de literacia de segurança a nível nacional, que ensinem as pessoas, dos estudantes até aos mais velhos, a reconhecer e-mails de phishing e outro tipo de fraudes online. Segundo, o desenvolvimento de talento local. É preciso investir em educação em cibersegurança.
Ivo Martins alerta que Angola deve criar já a sua própria geração defensora das fraudes digitais, que já são uma realidade no país. As declarações surgem na sequência da Operação Serengeti 2.0, coordenada pela Interpol, que deteve 1.200 suspeitos de cibercrimes em África, incluindo em Angola. Paralelamente, decorre no Tribunal de Comarca de Luanda o julgamento de 50 cidadãos chineses e 2 angolanos acusados de vários crimes cibernéticos, incluindo pornografia infantil e exploração ilegal de jogos online. Segundo a acusação, os arguidos montaram uma empresa fictícia num hotel de Luanda e operavam plataformas de cassinos virtuais conhecidos como Jogos do Tigrinho, destinadas ao público brasileiro. 2 deles terão confessado sem reservas serem os autores de 7 crimes de que são acusados, lê-se na acusação do Ministério Público. O julgamento é considerado como um dos mais relevantes na luta contra o cibercrime internacional, envolvendo redes transacionais de exploração digital no país.
Os arguidos faziam de tudo para inviabilizar o saque de valores, até ameaças de morte. Quando algum usuário ganhava, muitas das vezes a pessoa não conseguia fazer o saque do valor. Documentos encontrados em computadores demonstravam que muitos dos pagamentos eram efetuados em contas internacionais.
Ao mesmo tempo, o Serviço de Investigação Criminal intensifica o combate à mineração ilegal de criptomoedas. A mineração de criptomoedas é o processo de avaliação deste tipo de transações. Entre abril de 2024 e março de 2025, foram desativados 41 centros clandestinos e detidas mais de 100 pessoas, na sua maioria chineses. Foram apreendidos mais de 14 milhões de euros. Segundo o SIC, estas redes causam elevados prejuízos ao sistema elétrico e estão muitas vezes ligadas a burlas e branqueamento de capitais. As autoridades prometem manter a fiscalização. O especialista em cibersegurança explica que os criminosos aproveitaram-se da fragilidade no controle das plataformas digitais.
O que isto significa para nós cá em Angola, penso que é óbvio. Precisamos de reforçar a monitorização da rede energética e de comunicações, melhorar as nossas defesas e capacitar as equipas para combater o crime cibernético. A boa notícia é que está a ser elaborado um novo Centro Nacional de Cibersegurança e a ser criada uma nova lei da cibersegurança. É exatamente este tipo de iniciativas que acabo de escrever que transforma alvos fáceis em alvos mais difíceis.
Ivo Martins reforça que Angola precisa de uma estratégia baseada em 3 pilares: governança, colaboração público-privada e capacitação da população.
Precisamos de uma estrutura segura para partilhar informação. Os bancos e outras instituições financeiras precisam de partilhar dados sobre as transações fraudulentas ou suspeitas de serem fraudulentas com a polícia quanto antes.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
O julgamento do primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, reacendeu os receios de um novo conflito, ameaçando a frágil paz do país e o governo de unidade. Machar, detido em prisão domiciliária desde março deste ano, apareceu em público esta semana numa sessão especial do tribunal na capital de Juba, ao lado de 20 coarguídos, incluindo o ministro do Petróleo, Poat Kang Chol. As acusações, homicídio, traição e crimes contra a humanidade, decorrem de confrontos mortais em Nassir no início deste ano, envolvendo a milícia do Exército Branco, dominada pelos Nuer. O presidente Salva Kiir suspendeu Machar por decreto no início deste mês, alegando preocupações com a segurança nacional, uma medida que efetivamente desmantelou o governo de unidade no Sudão do Sul sob o Acordo de Paz de 2018. Omar Ayosef, responsável pela defesa e proteção da Rede de Defesa dos Direitos Humanos do Sudão do Sul, disse à DW que a prisão de Machar tem implicações positivas e negativas. É um gesto que mostra que o Sudão do Sul homem pode assumir a responsabilidade. E qualquer pessoa que entre em conflito com a lei pode ser responsabilizada.
Can be accountable.
No entanto, criticou a decisão do governo de restringir o acesso dos mídias ao julgamento, que foi realizado num local normalmente usado para casamentos e concertos.
This is the time when we need actually international law.
Este é o momento em que precisamos que os atores internacionais exerçam pressão, porque o mundo precisa de saber exatamente o que está a acontecer neste julgamento. Porque é que os mídias tiveram acesso negado e apenas a emissora estatal pôde transmitir?
Then the state-owned media is allowed.
Observadores alertam que tais restrições podem alimentar a percepção de que o julgamento tem motivação política e provavelmente não será justo. O julgamento reacendeu as divisões étnicas entre os apoiantes Nuer de Machar e os partidários Dinka de Kiir. A ativista da sociedade civil Tabita Niantin disse à DW que os líderes do Sudão do Sul devem dar prioridade à unidade nacional.
We have many ethnicities in this country.
Temos muitas etnias neste país e os líderes provêm de vários grupos étnicos. Se não mudarem a sua mentalidade, não avançaremos como os nossos vizinhos do Quênia.
Like our neighbors in Kenya.
Apesar de servirem juntos num governo de unidade, analistas dizem que a relação entre os dois continua tensa. Daniel Akech, analista sénior do Grupo Internacional de Crise, disse à Associated Press que o processo criminal contra Machar parece ser um pretexto para uma luta pelo poder político. As eleições presidenciais foram repetidamente adiadas e o julgamento ameaça prejudicar o processo de paz e desestabilizar o país antes das eleições de 2026. O Acordo de Paz de 2018 pôs fim a uma guerra civil de 5 anos que matou mais de 400 mil pessoas. Com o governo de unidade agora em desordem, o julgamento de Machar pode reverter o processo conquistado com tanto esforço e mergulhar o Sudão do Sul novamente em conflito. À medida que o processo se desenrola, os riscos são altos, não apenas para Machar e seus aliados, mas para o próprio futuro do Sudão do Sul.
DW Notícias.
A França disse que está pronta para contribuir para a segurança do espaço aéreo dinamarquês após vários sobrevoos de drones sobre aeroportos civis e militares da Dinamarca esta semana, disse hoje o presidente francês Emmanuel Macron. O aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi encerrado nos últimos dias após ser sobrevoado por drones num caso semelhante aos registados na segunda-feira em Copenhaga e Oslo. A Rússia nega firmemente estar envolvida nesses sobrevoos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu esta quinta-feira que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia e afirmou que falou mais cedo por telefone com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. E os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram hoje a acordo para fornecer à Europol e às autoridades nacionais mais ferramentas para combater o tráfico ilícito de imigrantes e o tráfico de pessoas. O acordo informal prevê a criação de um Centro Europeu de Combate ao Tráfico Ilícito de Imigrantes no seio da Europol para investigações entre países da União Europeia. No futebol, arranca esta sexta-feira a quinta jornada da Bundesliga, com a equipa do Bayern Munique a receber o Werder Bremen. Sábado, Mainz, Dortmund, Wolfsburg, RB Leipzig, São Pauli, Bayer Leverkusen, Heidenheim, Augsburg e o Borussia Mönchengladbach a receber o Eintracht Frankfurt, num jogo para acompanhar com relato em direto e exclusivo em português na sua DW África. Domingo, Freiburg, Hoffenheim, Colónia recebe o Stuttgart e União Berlim vai medir forças com o Hamburgo. Já sabe, este sábado, emissão para acompanhar com os jornalistas Brahim Adarami e Filipe Verminen para o relato escaldante, então, do grande jogo da quinta jornada entre o Borussia Mönchengladbach e o Eintracht Frankfurt.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol. DW, espaço do ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook se considera que o maior partido da oposição em Angola, a UNITA, está preparada internamente para eleger um novo líder com olhos postos nas eleições gerais de 2027. O MIGA escreve-nos que acredita que a UNITA perdeu a credibilidade, enquanto que o partido MPLA está a organizar as mangas para as eleições de 2027, referindo ainda que a UNITA e o MPLA são partidos de farinha do mesmo saco. Chega agora aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais uma semana, mas logo voltamos com o Jornal da Noite. Bom fim de semana e já sabe, amanhã em direto e em exclusivo em português, emissão de mais duas horas para o relato do Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt com os jornalistas Brahma Darami e Filipe Vermeeren. Um abraço, bom dia, bom fim de semana.